sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois das 18 às 18h30 estamos também em onda média, 1530. Estamos também na internet, www.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, e como é habitual, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje, contudo, temos um programa especial. O Angola Fala Só não está a receber telefonemas, está no UIGE, sob orientação da Ana Guedes, como audiência local. Vamos discutir o desenvolvimento no UIGE com representantes dos três maiores partidos de Angola. Mas antes de passarmos ao UIGE, onde nos aguarda a Ana Guedes, vamos ver as notícias a esta hora. Entidades oficiais americanas disseram que piratas cibernéticos, supostamente baseados na China, levaram a cabo um ataque de grande envergadura contra computadores do governo americano. A China negou qualquer envolvimento. Entidades dos Estados Unidos e de países da Europa Ocidental estão reunidas para discutir a situação na Ucrânia, que se está a deteriorar. Entidades oficiais iraquianas disseram que morreu Tariq Aziz, que durante muito tempo foi a face do regime do Saddam Hussein como ministro dos Estrangeiros. E na Nigéria, pelo menos 30 pessoas morreram num ataque bombista em Yola.
Angola, fala só.
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 Olá, boa tarde, bem-vindos. É o Angola Fala Só. Estamos no UIGE hoje e o nosso tema vai ser o desenvolvimento da província do UIGE e a contribuição que os partidos políticos podem fazer. Agradeço a vossa presença. Vamos falar então durante a próxima hora e as perguntas que vocês fizerem vão ser dirigidas aos meus convidados especiais, que é o Dr. Mendes Domingos pelo MPLA e tenho também o Dr. Mercado Ernesto da UNITA. Em breve espero ter aqui também o representante da Casa CE, que estava no município e bem a caminho e às vezes não se chega cá com tanta facilidade como isso. Eu vou começar por agradecer aos meus convidados a vossa presença e vou pedir a cada um de vocês, vamos começar por ordem alfabética, que é para não ferir sensibilidades, vamos começar pelo MPLA. Num minuto, diga-me quais são, segundo o seu partido e o senhor, as oportunidades e os desafios em termos de desenvolvimento da sua província.
Obrigado a todos. O objetivo do programa do MPLA é o desenvolvimento económico e social. Para se alcançar este desiderato, o MPLA elaborou e, através do governo, estão sendo executados vários programas. Nós temos o programa de combate à pobreza, que está sendo desenvolvido a nível dos municípios. Temos o programa, o Plano de Desenvolvimento da Província do UIGE, 2013-2017, e também temos programas do Governo Central com incidência na Província do UIGE. São estes programas que estão em curso.
Doutor Mercado Neto.
Muito obrigado. Na visão da UNITA em relação ao desenvolvimento da província e não só, nós temos um manifesto eleitoral apresentado em 2012 à sociedade angolana. E esta ideia não tem nenhuma alteração, pois, na nossa visão, como UNITA, o programa mantém-se válido. Vamos submeter novamente para sua aprovação ou não, pois nós vimos que para o desenvolvimento do país ou da nossa província ainda é mesmo um programa adequado.
Eu tenho uma pergunta para os nossos convidados. Fala-se muito que o UIGE é uma província de produção de café. Produção de café que, devido à guerra, portanto, baixou a sua produção. É, de facto, o que pode fazer sobressair de novo o UIGE ou há outras coisas que podem ajudar ao desenvolvimento do UIGE?
Bom, café foi o produto de bandeira, não é? Para o desenvolvimento da província do UIGE. Mas não foi só o café que a província do UIGE vive. Nós temos a madeira, o setor agropecuário também tem um peso significativo. E E, além disso, também a província é rica em termos de recursos minerais. Por isso, não será só o café a nos levar ao desenvolvimento, mas uma diversificação da economia efetiva, isso poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento de Angola, e assim também aconteceu no passado. Queremos atingir metas do passado e ultrapassá-las se for necessário.
Há, por acaso, as infraestruturas que são necessárias para esse desenvolvimento dessa produção?
Qualquer desenvolvimento implica a circulação de pessoas e bens. E o programa do MPLA tem a ver com a recuperação da via rodoviária, ferroviária e infraestruturas aeroportuárias. Isso está a acontecer e, nesse preciso momento, temos ligações praticamente com todos os municípios. Muitas estradas foram asfaltadas. Nesse momento estão em curso obras de asfaltagem dos troços Cangola, Alfândega Cangola, Sanza Pombo Buengas e terraplanagem Macocola Milunga e outros troços que estão a ser terraplanados.
Sim, de facto, para nós, na visão da UNITA, o café sim não é a base-chave ou fundamental para o desenvolvimento da província, mas temos de olhar na agricultura na sua dimensão global. Porque até aqui, se estamos atentos, muitas das vezes o tomate para o Uija vem de outras províncias. Couve, o repolho e não só, isso vem às vezes de Benguela, Kwanza Sul, de outras províncias. Mas esta terra do Uija é muito rica. É uma terra, se o investimento, se os governantes olharem atentamente a esta terra, em menos de um ano podemos desenvolver o Uija na dimensão que a gente pensa. Nós estamos a falar do café, mas o café hoje quase que está embaixo de todos os cereais. O feijão, aquilo está no mercado informal, está ronda aí aos 350 a 300. Enquanto o quilo de café continua a pesar, ou melhor, a custar 60 kwanzas. Logo, o povo não olha muito o café com bons olhos, porque eles querem aquilo que lhes dá o lucro imediato. Pelo que nós, em relação ao desenvolvimento da província, nós temos de ter a agricultura como chave, mas na sua globalidade.
Eu gostava de saber se alguém na audiência tem uma pergunta, porque isto é uma oportunidade que muitos de vocês têm de perguntar aos responsáveis políticos em termos de desenvolvimento económico. Nós já temos começado, eu agradeço a sua presença, vou-lhe só pedir que o senhor diga, vou pedir desculpa aos nossos dois outros convidados, porque já estávamos a falar, mas que no minuto diga o que é que a Casa CE pensa em termos de quais são as dificuldades e as oportunidades do desenvolvimento da província do Uija.
Obrigado, caros presentes, obrigado também ao Voz da América. Cheguei atrasadamente, mas contudo vou responder brevemente. Nós, a Casa CE, estamos num processo dos cinco pilares, que é o crescimento, a implantação, a afirmação e o desenvolvimento da própria nossa organização. Para a província do Uija, temos sempre aquele nosso papel fundamental, que é enaltecermos a democracia e, portanto, informarmos às populações o que é o nosso projeto político. Portanto, todos os partidos políticos, o projeto político visa tomar o poder por via das eleições.
E qual é o projeto económico de desenvolvimento da província?
Bom, para a província do Uija, o desenvolvimento económico fundamenta-se sobretudo como a província tem terras aráveis férteis e porque o produto como o café foi o produto que ajudou muito o desenvolvimento de Angola. Hoje o produto está baixo, não há muita cultura de café porque nem há incentivos do próprio Estado. Seria mesmo o Estado seria o fundamental para a produção de café, mas hoje o café está baixo e os agricultores preferem outros cultivos que podem lhes dar a vida rapidamente que o café. Até porque cortam o café para depois semearem outros produtos que podem lhes dar a vida rapidamente. Então, para nós, a Casa CE, o fundamental é mesmo, portanto, toda a produção tem que haver com um programa de incentivo do Estado. O Estado tem que ser mesmo intervencionista. Mas não esquecendo também que o Estado, para intervir, tem que saber aonde intervir e como intervir.
Obrigada. Lu Afua, eu creio que, não sei se estou a pronunciar bem o seu nome, que se dirija então ao microfone e faça a sua pergunta, comentário.
Muito obrigado. Eu sou chamado Luiano Lopua, tenho apenas três questões. O tema é o desenvolvimento econômico da província, é bem-vindo. Mas eu iniciaria assim. Estou a ver aí os partidos políticos, lhes pedem contribuições. Esses partidos políticos são negados a contribuir, sobretudo, a contribuir nas suas ideias pelo partido no poder. Qual é a contribuição que eles podem dar? Os partidos políticos só vão ouvir o que é que o governo está fazendo. Nunca foram pedidos qual é a vossa opinião. Esse desenvolvimento vai como? Aqui estamos a ouvir desenvolvimento econômico. A economia hoje, porque vamos diversificar. Diversificar a economia também tem a ver com participação do Estado. Como é possível desenvolvermos essa economia diversificada com um governo no poder que tem a ver com a cor da camisa?
Creio que lhe cabe assim pelo menos uma das partes da resposta.
Eu não creio que se tenha negado a participação dos partidos políticos na formulação dos programas de desenvolvimento, porque quando se elaborou o plano de desenvolvimento da província do Eixo, houve seminários, houve consultas e as pessoas foram dando as suas opiniões. Quando se convida, por exemplo, uma plateia como esta para debater o problema de desenvolvimento da província do Eixo, nós não vamos olhar pela cor das camisolas. Nós vamos convidar o cidadão do Eixo a participar, seja da UNITA, seja da FNLA, seja da Casa CE. A pessoa não vai entrar aqui para se identificar que eu sou da UNITA, sou do MPLA, vim participar. Por isso acho que não concordo que tenha se negado a participação dos partidos da oposição no programa de desenvolvimento.
Obrigado. E o que é que pensam os partidos então que estão na oposição?
Sim, eu concordaria mesmo com a tese levantada pelo companheiro do Yalo. Sim, porque se o governo puder temer a concorrência de ideias, então fica com a sua ideia monolítica. E nessa altura, onde não há desafio, também não há desenvolvimento. E eu concordo com o pensamento dele.
Amigo Luiano, faz parte das realidades que nós vivemos. Portanto, essa realidade não é apenas provincial, é uma realidade nacional. E às vezes a sociedade pergunta o que é que os partidos políticos fazem, até na Assembleia Nacional. As nossas opiniões, nossos projetos, nossos programas, que é para contribuir para o desenvolvimento do país, às vezes são chumbados. Um grande exemplo que temos neste momento foi o projeto da lei do registro eleitoral. Enfim, portanto, essa é uma realidade. Mas é necessário que nós todos podemos ajudar então a apresentarmos os projetos, os programas e contribuições para o desenvolvimento, quer no país, quer a nível nacional, quer então a nível provincial. Portanto, é necessariamente a gente viver na harmonia, mas temos muitos problemas de facto, de ligação e de problemas comportamentais, da convivência própria para os nossos problemas que afetam as nossas sociedades.
Obrigada. Convidava agora o João Distinto para fazer a sua pergunta.
Obrigado pela oportunidade que me é dada. Eu vou usar a palavra para intervir no seguinte sentido. O tema de princípio, extremamente importante, e nós somos a juventude chamados para que contribuamos para o desenvolvimento do país, em particular da província. Ouvi atentamente aquilo que foram as ideias postas pelos legítimos representantes na mesa do presídio, mas eu não fiquei tão claro quando ouvi por parte dos demais, falávamos apenas, e vejo aí no panfleto, falávamos da produção agrícola, principalmente o café, que há certo tempo já ocupou um lugar de relevância para o desenvolvimento econômico da província. Gostaria de saber, uma vez que nós estamos aqui no país com a situação de uma crise financeira, sabemos que nós, a agricultura, é um processo meio demoroso. Se neste momento, para que nós tenhamos aqui o desenvolvimento da província, se temos algum projeto, por exemplo, nesse momento piloto, para que se desse resposta a essa crise que se vive. Sabemos nós que podemos até apostar para a agricultura, mas a agricultura é um processo. Sabemos que há produtos que faz-se num período, recolhe-se noutro, mas se calhar a necessidade é atual. Então, nesse momento, qual é a visão que se poderia ter para se encontrar passos para que tenhamos esse desenvolvimento a curto prazo? Sabemos também nós que o desenvolvimento é acompanhado com o crescimento. Muitas das vezes o crescimento antecede o desenvolvimento. Nós estamos a ver na nossa província uma concorrência desleal entre o desenvolvimento e o crescimento. Eu também gostaria de saber dos nossos palestrantes, se não tem aqui uma ideia comigo, se o que é que poderia ser feito para estancarmos este crescimento desleal junto com o desenvolvimento.
Ok. Disse que a agricultura é um processo que demora, o que é que seria feito para acelerar a diversificação da economia. Eu acho que muita coisa está a ser feita. Se formos a ver no domínio dos transportes, no programa Angola Jovem, os jovens estão a ser atribuídos táxis. No programa Angola Jovem também há o crédito jovem. Muitos jovens já constituíram empresas. E também no domínio da agricultura há vários projetos. Temos o projeto da fazenda no Sanzapombo, temos a fábrica do leite no Bungo, está se construindo um centro de investigação agronômica na Damba e muitos outros projetos. Também em Nagás temos o parque, o polo de desenvolvimento de Nagás, onde estão sendo instaladas muitas fábricas. Por isso, o desenvolvimento não se dirige só à agricultura, se dirige a vários setores. Agora, de facto, a pressão, e disse bem que o crescimento não acompanha o desenvolvimento, porque também temos que voltar um pouco atrás. O próprio conflito armado que nós tivemos fez com que muita gente que vivia nas zonas rurais se concentraram nas cidades onde havia mais segurança. Terminada a guerra, as pessoas perderam vontade de voltar. Então, cada pessoa tinha que fazer a sua casa. E na altura, ninguém podia forçar ninguém a regressar, porque cada um procurava segurança. Terminada a guerra, o governo já começou a trabalhar no sentido de pôr o termo às construções anárquicas. Todos os municípios aqui têm o plano de desenvolvimento urbanístico. Quem quiser consultar, vai a qualquer administração municipal, pode pedir, vão lhe apresentar o exemplar. E também temos as reservas fundiárias. Nesse preciso momento, quem entra para a cidade do Luís, temos a urbanização, o Catapa, onde a construção já é dirigida. E também temos a requalificação do Candombe. Pedreira começou a requalificação, Bembangango Suburbano, Quimacungo, onde as ruas estão a ser asfaltadas. Mas com a crise econômica, claro que todos esses programas que conheceram um certo abrandamento serão retomados logo que a estabilidade financeira acontecer. Obrigado.
Não sei se o Dr. Baião da Casa CE ou o Dr. Ernesto têm alguma coisa a acrescentar.
Sim, nós temos uma preocupação. Ouvimos alguns anúncios aí por parte do representante do MPLA, governo, acerca de alguns projetos. Mas a nossa preocupação é aquela que o outro aí já levantou, tem a ver com a cedência dos tais meios financeiros, que continuam a ter preferências. Um jovem que não seja da JMPLA dificilmente pode lhe conceder um crédito. Isso não existe mesmo. Não podemos só passar por cima, esconder aí algumas coisinhas, porque esta é a verdade que a sociedade acompanha nitidamente. Pois isto tudo é que dificulta o desenvolvimento, porque é apenas um desenvolvimento monolítico de um grupo apenas. O mesmo grupo recebe hoje, amanhã o crédito, se pagou ou não, outros até dizem que foge por aí, amanhã aparece, recebe outra vez, são os mesmos. Esse aqui é o problema que nós temos.
Doutor Bel?
Nós, a Casa CE, temos lamentado bastante. Os maiores problemas da governação é o problema da corrupção. A corrupção afeta depois todos. Não pode haver desenvolvimento com os problemas que nós temos de corrupção, da má governação. É de facto que o crescimento e o desenvolvimento têm que se acompanhar, mas como é que vão se acompanhar o desenvolvimento e o crescimento sem a corrupção? É difícil. Portanto, sobretudo também os problemas de despartidização das instituições públicas, que é público, é de todos. Todos nós como angolanos, mas juntos. Portanto, com esses problemas é difícil haver o desenvolvimento. E depois tem o problema das assimetrias. Os projetos vão mais do outro lado e quando aqui venham, é aquilo que o meu homólogo aqui disse. Portanto, vamos continuar a ter essas dificuldades para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, são esses problemas da governação que nós temos, que nos afetam bastante para um desenvolvimento, para toda a gente sentir, dar um pulo na vida, na sociedade, para que as pessoas estejam bem. Portanto, nós também somos na mesma posição, que com os problemas de corrupção, má governação, nepotismo, o país não pode desenvolver.
Obrigada. João da Costa. E a seguir teremos, peço já o Edgar Afonso, se aproxime também, para depois fazer a pergunta a seguir. E gostava de que o João da Costa dissesse que a pergunta é dirigida a alguém em particular.
Primeira pergunta vai ao programa Angola Fala Só. Já ouvi dizer isso há bastante tempo. Não sei qual é o objetivo principal para esse programa. Primeiro. A seguir, queria saber, quando o doutor Mendes Domingos dizia que as estradas estão sendo asfaltadas, sobretudo, eu, quando se fala dos buengos, constantemente lá volto. Na verdade, Buenas. A estrada, creio eu, que até dia 12 do mês passado completou um ano. Dia 12 completou um ano. Que aquela estrada nem vai ainda a 12 km de terraplanagem. Não sei se o senhor doutor lá tem ido. Você tem tido esse relatório? De facto, é um relatório tão mentiroso. Eu lá vou constantemente. E outra coisa também eu queria dizer: os jovens que estão cá todos são jovens, muito têm cerimônia, que não tem aquela coragem de falar. Porque se tentar criticar, vai servir o telefonema, falar não faz isto. Ali tem jovem que tem vontade de falar, mas não tem o fazer. Então, este é mais ou menos isto. E quando se fala da construção, é das construções, é. Por exemplo, essas casas estão aqui no povo Mateus. Quem vai à mão direita? Aquelas não são casas que um angolano, de facto. Por exemplo, quem ganha 70 mil pode construir aquela casa. Foi mais ou menos isso. Muito obrigado.
Ok, então eu vou responder à primeira pergunta do João. É assim, qual é o propósito do Angola Fala Só? Exatamente dar a oportunidade a que você se aproxime do microfone e faça as perguntas. Essa é a ideia, dar a oportunidade aos angolanos de fazerem perguntas a convidados especiais que de outra maneira não teriam a possibilidade de ouvir. Agora deixo aos meus convidados responderem às questões e perguntas.
Ok. O jovem que acabou de intervir duvida que não há trabalho no município dos Buengas. Não concordo. Porque primeiro é terraplanagem, depois é asfaltagem. E nós dissemos ao abrir que a queda do preço do petróleo abrandou certos projetos. Isso temos que esperar. Mas temos a certeza que a estrada vai terminar, será asfaltada. Isso não há dúvida. Agora, em relação a alguns aspectos que passaram dizendo que deve-se disparatizar a função pública, eu tenho a certeza de que muitos quadros da oposição trabalham no Estado. Não trabalham? Não temos professores da oposição, não temos enfermeiros e, ainda mais, não há dirigentes de outros partidos a dirigirem no MPLA? Temos ou não temos? Ao alto nível, a reconciliação foi efetiva e continua a ser efetiva. Mas quando vem para dificultar, claro, temos que afastar. Porque o partido, quando apresenta o seu programa para implementar, tem que contar com contribuições valiosas. Se nos vem alguém a tentar criar um obstáculo, claro, este camarada pior tem que afastar para nos deixar concretizarmos um outro programa. É por isso que os partidos são criados para apresentar projetos políticos viáveis. O projeto político que venceu é do MPLA. E vamos trabalhar no sentido de materializarmos o novo programa de governação. Acho que não há afastamentos, não há discriminação. Bom, tudo é tentar. Alguma pessoa que está aqui já foi pedir crédito, lhe negaram porque era da oposição? Tem alguém aqui? Tem?
Nas eleições de 2012, o governo prometia asfaltar a via de Milunga. Já passam 2 anos, nem água vem, nem água vai. Qual é a visão do governo? É disparidade ao governar um país? Fala-se sobre a construção a nível da nossa província. É nessas construções que se fala. Eu sou natural de Macocola, mas o que eu observei em Macocola quando fui tratar documento no município do Milunga, encontrei casas que provocam infandonho junto da minha comuna. Casas, é bem verdade, são fossas secas. Não estamos para poder construir, mas estamos para poder desgovernar. Esse é o relato que eu tinha para poder esclarecer.
Ok. Eu acho que estou constantemente a viajar para Milunga. E quem conheceu Milunga, não é? Em 2009, era apenas uma fazenda de 3 casas. Quem visitar Milunga hoje, já é uma vila. Há mudanças ou não? A própria estrada, na altura fazíamos cerca de 4 ou 5 horas. A terraplanagem que lá está a passar já nos permite andar em 20 minutos. Eu não sei se o jovem foi lá quando, mas eu vim de Milunga ontem. Agora, em relação às construções, tudo tem prioridade. Para os municípios de todo o país, são 200 casas que foram programadas.
Para as comunas são as casas evolutivas. Alguém questionou as casas do Mateus. Chamam-se casas evolutivas. Isto quer dizer que o dono terá que continuar a melhorar a casa, porque o dinheiro era insuficiente, era apenas quanto pode ser para ajudar o dono, o morador. É uma ajuda que o governo deu, por isso temos as casas evolutivas. O programa para os municípios chegar, porque é muito difícil fazer tudo de uma só vez, com parcos recursos financeiros que o governo tem.
Ok, Francisco Daniel.
A nossa província do IJE, uma boa parte das suas infraestruturas foi construído por intermédio do Bago Vermelho. Queria fazer uma pergunta ao representante do MPLA, como governo no poder, quais são os esforços que tem feito para o melhoramento deste Bago Vermelho? E será que aos camponeses que sempre dedicaram-se a este cultivo, têm tido um incentivo para o seu melhoramento?
Nós conhecemos as razões por que houve a queda do café. Primeiro foi por causa da guerra, as zonas rurais tornavam, depois de uma certa altura, houve queda do preço do café. Pronto, aí a partir daí os camponeses começaram a perder a esperança, mas nesse preciso momento, de facto, o setor de café está a ser reativado. E tem assistido na televisão vários programas de lançamento do café. Levará seu tempo, porque também o café necessita muito investimento, não é uma cultura que consome menos dinheiro. Eu acho que o programa do governo prevê a recuperação do café. Eu disse no início que era o produto de bandeira para a província do IJE, por isso não será esquecido. Obrigado.
Eu convido agora o nosso, eu creio que é o Kiá, é o Faustino. Eu também queria pedir, uma vez que temos aqui mais representantes de outros partidos também, que sejam feitas também perguntas. Eu sei que talvez acham que, tendo aqui alguém do MPLA como representante, quase como governo, que se sintam tentados, mas temos ali aqueles dois outros nossos convidados que eu gostaria também que tivessem a oportunidade de responder às vossas perguntas.
Obrigado, Faustino Gomes Simão. Está-se a falar do desenvolvimento econômico da província do IJE, isto é a contribuição que os partidos políticos podem fazer. Para um olhar atento de alguém que vive no IJE, porque o problema, ou seja, a solução nunca pode ser pior que um problema, nós notamos um avanço significativo naquilo que são a programação do governo, isto é, no que tem a ver com as próprias infraestruturas. Quem veja o IJE de 2002, o IJE de 2008 e um IJE 2015, é notório alguns avanços. Isto é, no setor econômico, conforme disseram muito bem, que a diversificação da economia, é visível essa diversificação. Isto é, no setor do próprio café, no setor de indústrias. No entanto, temos alguns avanços. E também, como se não bastasse, é necessário repararmos o grande passo que o IJE está a ter, isto é, na comunicação rodoviária, no que tem a ver com o município sede e os próprios municípios que estão mais além. Já é visível que nós conseguimos viajar normalmente, as estradas estão a ser reparadas, algo que antigamente estava muito destruído. E também no setor da luz, já é visível bons passos, porque o município do IJE em si, para as aldeias estão mais rodeadas no centro da cidade, penso que todas elas também já têm luz. Há em curso um programa que é da própria água, que nós notamos. Então é um contributo que eu queria dar, mais do que pergunta. Penso também que era necessário ver de criticarmos, também analisarmos os aspectos positivos do próprio desenvolvimento. Agora, é claro que pediríamos também um pouco mais de participação de outros partidos, da oposição, para contribuir a enriquecer o programa daquele que é o partido que está a governar Angola. Porque é o partido que ganhou as eleições, sim, mas também o contributo da oposição seria de mais-valia, diz que seja, conforme disse o doutor muito bem, são contributos positivos que visam melhorar as condições de vida do próprio cidadão. Enquanto isto é uma visão de um professor, penso que estamos a um bom passo e esperamos que melhores condições ainda possam advir a um curto prazo. Assumo o contributo.
Tanto creio que era mais um comentário, propriamente uma pergunta. Não sei se algum dos nossos convidados tem um comentário. Edgar Afonso, Francisco Daniel, Faustino Negongo Simão e também ao Kiáko Fernando Jorge, por favor, se aproximem do microfone, façam as suas perguntas, os nossos convidados vão responder.
Sim, em certa medida, em infraestruturas, tem-se notado algum desenvolvimento, se bem que se formos andando de município a município, comuna a comuna, há certas escolas, por exemplo, quem vai a Damba, no espaço Mucaba Damba, há uma escola abandonada. Eu não sei se quando se construiu aquela escola, o governo tinha feito o levantamento do populacional ou não, porque é uma escola construída, gastou o dinheiro do povo, mas hoje é uma escola abandonada. E quanto a outros bairros grandes, com populações, com crianças fora do sistema, sem escola. É apenas isso.
Ok, eu, tal e qual como eu tinha avisado no início, temos a atingir a meia hora. Eu vou fazer um pequeno intervalo, porque no programa de rádio temos que fazer à meia hora.
Olá, ouvintes, agora aqui a partir de Washington, estamos com Angola Fala Só da Voz da América. Hoje um programa especial a partir do UIGE com a Ana Guedes. Estão lá representantes da UNITA, da CASA e do MPLA a discutir o desenvolvimento na província. Já vamos voltar ao UIGE. Vou recordar que agora estamos também a transmitir em onda média, em 1530, e continuamos em onda curta, 13.630 17.655. Portanto, hoje, amigos ouvintes, um programa a partir do UIGE. Mas antes de voltarmos ao UIGE, vamos ver as notícias a esta hora. Entidades oficiais americanas disseram que piratas cibernéticos, supostamente baseados na China, levaram a cabo um ataque de grande envergadura contra computadores do governo americano. A China nega, contudo, qualquer envolvimento no sucedido e exigiu a apresentação de mais provas. Entidades oficiais americanas disseram que o ataque teve por alvo o Departamento de Gestão de Pessoal, a agência do Governo Federal, encarregue de analisar currículos e de investigar os perfis de segurança dos empregados federais. Mais de 4 milhões de funcionários e ex-funcionários federais, queríamos dizer, podem ter sido afetados por este ato de pirataria. Trata-se do maior ataque do género e analistas dizem que os piratas cibernéticos podem usar a informação recolhida para obter informações sobre funcionários federais trabalhando para a Agência dos Serviços Secretos ou para lançar ataques ainda mais sofisticados no futuro. Responsáveis do Departamento de Defesa e diplomatas americanos estão reunidos hoje na Alemanha para debater modos de contrariar as ações militares russas na Ucrânia e responder às preocupações de países aliados. A reunião surge na sequência de renovados confrontos entre as forças governamentais ucranianas e os rebeldes apoiados pela Rússia. Ontem, o presidente ucraniano afirmou que o país tem que preparar-se para defender de uma possível invasão em larga escala pela Rússia. Acrescentou que neste momento já há 9 mil soldados russos no leste da Ucrânia. No Iraque, entidades oficiais disseram que morreu Tariq Aziz, que durante muito tempo foi a face do regime de Saddam Hussein. Aziz foi vice-primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros e também um dos conselheiros de maior confiança de Saddam Hussein. Aziz foi condenado à morte em 2010 pelo seu papel na perseguição de xiitas, mas nunca foi executado. Tariq Aziz era cristão, foi nomeado ministro dos estrangeiros em 1983 e vice-primeiro-ministro em 1991, no regime de Saddam Hussein. Tariq Aziz era uma das figuras mais conhecidas do regime no estrangeiro. Tinha 79 anos de idade. Entidades oficiais na Nigéria disseram que mais de 300 pessoas morreram num ataque bombista em Yola, a capital do estado de Adamawa, no nordeste do país, onde o grupo Boko Haram está a operar. Um porta-voz da Agência de Administração de Emergências disse que a explosão ocorreu no mercado. Pelo menos 31 pessoas morreram e 38 outras foram hospitalizadas. Escutam o noticiário da Voz da América. Na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. Na China, equipas de salvamento começaram a levantar o navio cruzeiro que se afundou no rio Yangtze e disseram que não há possibilidade de se encontrarem mais sobreviventes. O número oficial de mortos é de 97 e mais de 300 outros estão dados como desaparecidos. Só 14 pessoas foram salvas e o número de mortos deverá, portanto, ascender a várias centenas. Um porta-voz do Ministério dos Transportes disse que o navio vai ser totalmente levantado do rio para se iniciar a busca de corpos. E agora, para terminar o noticiário, recordamos os títulos das principais notícias. Entidades oficiais americanas disseram que piratas cibernéticos, supostamente baseados na China, levaram a cabo um ataque de grande envergadura contra computadores do governo americano. Responsáveis do Departamento de Defesa e diplomatas americanos estão reunidos hoje na Alemanha para debater modos de contrariar as ações militares russas na Ucrânia e responder às preocupações dos países aliados. E na Nigéria, entidades oficiais disseram que mais de 30 pessoas morreram num ataque bombista em Yola, a capital do estado de Adamawa, no nordeste do país, onde o grupo Boko Haram está a operar. O Boko Haram intensificou os seus ataques nos últimos dias em resposta à decisão do presidente Muhammadu Buhari de mudar a base de operações contra o Boko Haram da capital Abuja para a cidade de Maiduguri, onde nasceu aquela organização, o Boko Haram. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir o nosso noticiário a partir de Washington. Este é o Angola Fala Só, mas hoje o Angola Fala Só está a transmitir a partir do UIGE. Portanto, estamos lá no programa a ser apresentado pela Ana Guedes. Já tivemos meia hora com a Ana Guedes e representantes do MPLA, da UNITA e da Casa CE. Portanto, o representante do MPLA presente ao encontro é Mendes Domingo, da UNITA é Félix Simão Lucas e da Casa CE é José Rodrigues Baião. Este é o Angola Fala Só, que está, portanto, a ser transmitido a partir do Bié, onde nos está a aguardar a Ana Guedes, para a segunda meia hora da emissão. Temos também uma audiência que está a fazer perguntas aos nossos convidados, portanto. E, portanto, hoje, ouvintes, não há telefonemas para o estúdio da Voz da América, porque estamos, como dissemos, a partir do UIGE. Aliás, a Ana Guedes está em Angola e ela vai apresentar vários programas com audiências ao vivo a partir de Angola, portanto, em diálogo com os ouvintes e com os nossos convidados. Antes de passarmos ao UIGE, vamos recordar que estamos a transmitir em onda média, em 1530, e em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em www.voaportugues.com e no telemóvel estamos em m.voaportugues.com. Vamos já, portanto, para o UIGE, onde está lá a Ana Guedes e os nossos convidados especiais.
De novo, bem-vindos ao Angola Fala Só. Nós estamos hoje no UIGE e temos como convidados Félix Simão Lucas, da UNITA, da Casa CE, José Rodrigues Baião e pelo MPLA, o Dr. Mendes Domingos. De novo, bem-vindos. E então eu vou pedir aos nossos amigos ouvintes, aos que eu tinha pedido, porque temos aqui muitas pessoas, e eu ia pedir que fizessem as perguntas o mais concisas, o mais curtas possíveis, e vou pedir aos amigos que querem fazer as perguntas que se dirijam ao microfone. Eu tenho aqui o Edgar Afonso, Francisco Daniel, Kiako Fernandes Jorge, creio eu, Faustino Ngong Simão, e por favor façam as suas perguntas e nós vamos ter os nossos convidados a responder numa tentativa de termos mais ouvintes a participar.
Obrigado. Eu quero dar um processo atrás para aqui o nosso homólogo, a quando disse que as casas evolutivas para as comunas é uma ajuda do Estado. Diria eu que um Estado como pessoa de boa fé não tem nada de ajudar ninguém. Tem obrigações não a ter uma casa evolutiva e fazer mesmo melhor e dar à juventude. Portanto, não há nada que o Estado tem que ajudar. É uma obrigação do Estado. Agora, para a província do UIGE, de facto, sim, nós somos membros do Conselho da Auscultação, temos os processos de argumentação. Há passos, sim senhora, há passos, são aceitáveis. Mas tem que tem que haver melhor, mais ainda. E as coisas têm que ser bem feitas. E temos nesse esse problema, temos mais o problema da fiscalização. Não pode ser as mesmas entidades, é o treinador, é o árbitro e é o jogador. Portanto, outras, as empresas também, quando assinam os contratos, isto é um apelo à governação, têm que ser empresas idóneas e que tenham também já um capital. Tem que apresentar um perfil, o que é que já fez. Portanto, uma vez mesmo é a programação. A governação aprova e dá dinheiro. E nós temos muitos cidadãos também, nossos compatriotas, não são honestos, não são patriotas. Recebem dinheiro e não termina a escola. E o faz mal feito. Portanto, nós pedimos mesmo à governação que fiscalize bem as obras que estão inscritas no PIB, no Programa de Investimento Público, e também muitas escolas não têm vedações. Os animais podem invadir e as pessoas, as escolas têm tudo que é investimento público, tem que ter uma vedação. Mas, de facto, está indo, vamos ter fé e esperanças que podemos melhorar, mas que as nossas contribuições, quando a gente aqui diz, quando falam por contribuições dos partidos políticos, enfim, isso é só teoria, porque a gente pode apresentar uma proposta mesmo por escrito, nunca vai ser inserido. Oh, isso é próprio em termos de governação e sim, mas temos feito mesmo na Assembleia Nacional e em todos os órgãos. Mas, contudo, nós estamos sempre disponíveis, estamos sempre abertos para o desenvolvimento do país e da nossa província, sempre que sejamos consultados.
Ok, obrigada, não sei.
Há uma insistência de dizer que as propostas da oposição não são aceitas, mas muito recentemente o processo de calendarização das eleições autárquicas houve participação da oposição. Não aconteceu? O MPLA rejeitou?
Não.
Muito obrigado.
Ok, temos portanto agora a Kiyaku Fernando Jorge.
Ok, muito obrigado. Eu queria antes concordar com um dos jovens que se levantou aqui para esse lado, que disse que não podemos tapar o sol com a peneira. E isso é verdade, não podemos mesmo. Como jovens, se me perguntassem qual é o estado de desenvolvimento da província de Luís, eu diria que é um estado positivo, porque o esforço a nível do governo é notório. Isso é. Vou aqui me designar em dois setores, que é o setor da saúde e educação. Há um grande esforço do governo, sim senhora, há a construção de muitas escolas, centro médico, e o que eu saiba e tenho acompanhado, quando vamos para os hospitais, quando vamos fazer matrícula dos nossos filhos, ninguém pede cartão de militante para saber se é do partido A, B, C ou D. É voluntário. Mas também é preciso que os jovens ajudem. Há também citação de muitos partidos políticos em destruir aquilo que o Estado constrói. E nós acompanhamos isso. Como jovem, eu acompanho isso. Muitas aldeias, o Estado faz um esforço de construir as escolas, mas há insinuação, há um incentivo. Há partidos que estão por detrás, olha lá, vão partir as janelas. E isso aqui é verdade. Isso é verdade. Agora,
qual é a sua pergunta?
Quero fazer uma contribuição. É o desenvolvimento econômico da província. Quero dar. Agora, eu tenho estado acompanhando o PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu penso que todo jovem, se não conhecer o PND, que é o Programa de Governação do Partido no Poder, dificilmente vai saber criticar. Então, era necessário uma consulta permanente desse documento e assim conseguimos interagir. E dizer também ao partido da Casa CE, da UNITA e do MPLA, não é? Que dão oportunidade nos jovens em discutir os problemas em fóruns próprios. Eu, há dias, assisti a nível daqui da província do Luís, a colar em panfletos nas cidades, em querer falar mal desse ou aquele governante. Bom, se o povo livremente escolheu os dirigentes, que o MPLA que está a dirigir nesse momento o país, então não podemos insinuar, porque também insinuar os nossos militantes, que são nossos jovens, a colar em panfletos que nada ajuda para o desenvolvimento da província. Eu penso que esse é o meu contributo.
Não sei se alguém quer acrescentar algo ao contributo do Kiyaku.
Sim, sim. Nós ouvimos atentamente a intervenção do jovem. Infelizmente, eu vejo que alguns jovens também não andam, não visitam as aldeias. Fala-se do desenvolvimento na educação e na saúde. Se pudemos nos sentir um pouco satisfeitos em relação à educação, o setor mais péssimo daqui da nossa província é a saúde. Quem pode dizer que estamos bem na saúde, este quer defender uma bandeira. E nós negamos. Nós temos estado a andar de aldeia a aldeia. Alguns postos sim existem, mas como paredes, há postos que desde que foram inaugurados, só para o inglês ver, o enfermeiro nunca pisou lá, não há lá nada. Se há um enfermeiro, o que tem é o curso de passar receitas, não há medicamentos. Pelo que esta parte seja posta à parte, porque está mesmo reprovada. Com relação à insinuação, nós, a UNITA, por exemplo, o jovem, a idade que tem, talvez é duas vezes menor do que a idade da UNITA. A UNITA, quando faz a política, é de dia, de sol aberto. Não é um panfleto aí falar do A ou do B. Não, não é isso. Nós até, quer dizer, há aspectos que, ao tentarmos levantar aqui, só vão nos roubar tempo. Porque temos coisas que a idade democrática que Angola tem metem sorrisos. Nós realizamos há dias o nosso ato. O povo do Uige é vivo. Nós tínhamos solicitado ao governo que nos desse o espaço aí, a Praça da Independência. Aí não iríamos com tanques de guerra, nem com catrapilares. Era com pés, com calçados, até a certa medida com chinelo. Mas o governo negou-nos. Nós fomos obrigados a engarrafar a população, aos milhares, à frente do nosso comitê. Isso é democracia? Onde é que está a liberdade de expressão, o direito fundamental do homem? Não vamos só tapar o vento com a peneira. O jovem, se não vê bem, é preciso começar a andar. Muito obrigado.
Ok.
Ok, ok, ok. Primeiro vou responder em relação ao setor de saúde. Eu afirmo com a viva voz que há melhoria. E eu tenho as estatísticas, porque não vamos falar só com palavras. Em 2009, em termos de hospitais, tínhamos 9. Hoje temos 12. Houve aumento em termos absolutos. 2009, 19. Em 2015, 86. Temos um aumento de 67 unidades em termos absolutos e 78% em termos percentuais. Postos de saúde. Tínhamos em 2009 149, hoje temos 248, houve um aumento de 106 em termos absolutos e 42,75 em termos percentuais. Também em termos de médicos angolanos, tivemos em 2013 14, temos hoje 27, houve um aumento de 13. São indicadores irrefutáveis. Quem quiser refutar, pode. Mas a realidade é irrefutável. Agora, em relação às manifestações políticas, o que eu saiba é que na Praça de Independência havia obras. Portanto, na véspera das festas da cidade e estava em obra. O estado em obra, está em obra, não haveria uma atividade política a se levar a cabo. Mas, é mais uma vez que no IJ não há nenhuma intolerância política. Mesmo não avisando a polícia, a UNITA marchou. Só mais tarde que a polícia apareceu para que isso aconteceu, porque antes de começar um ato, devem pedir às autoridades para vos conduzir e dirigir os sítios próprios para evitar choques. Houve cruzamentos entre os partidos, mas não houve nada. Obrigado.
Ok, voltando. Eu agradecia porque estamos a chegar ao fim e temos muita gente, a não ser que concordem em ficar cá mais uma hora connosco. Ok.
É para dizer aqui o nosso homólogo que não é pedir às autoridades. A lei diz informar as autoridades.
Não é só isso. A lei está de
breve. Estamos tudo pela lei.
É mesmo, pois tem que pedir.
Não
pode pedir. Ok. Eu agora pedia à Luísa Nalandila, por favor, que se aproxime do microfone, e pedia também ao António Malungo para fazer as perguntas. Luísa? E pedia também que fossem breves nas vossas perguntas.
Obrigada pela oportunidade que é me dada. Sim, gostaria de saber, na visão dos partidos políticos no IJ, não há desenvolvimento na província? Essa é a minha primeira questão. A segunda, não estariam a misturar os problemas pessoais com os coletivos? Muito obrigada.
Eu creio que esta é só uma pergunta que qualquer um de vocês vai ter que responder. Peço-lhes que sejam breves, porque nós temos tempo limitado.
A nossa amiga Luísa Malandila pergunta se não há desenvolvimento na província de Luís. Não, há sim. Eu já afirmei aqui, tem que aumentar mais, mais um maior incentivo, mais esforço. Há desenvolvimento sim. A gente vê visivelmente as vias de comunicação, mais escolas, mais hospitais, mas não só apenas o número. Precisamos também de qualidade. Quero qualidade humana e quero também qualidade das obras. Porque estava-se a falar em fiscalização. E também, essas pessoas, quer professores, quer enfermeiros, essa gente toda, tem que ter um bom salário. Portanto, isso é que é importante. Portanto, há desenvolvimento sim. Mas tem que haver mais incentivos, maior fiscalização. Agora, também disse sobre... Qual é a segunda pergunta? Problemas pessoais. Não, nós, por exemplo, a Casa CS, vamos separar o que é coletivo ou o que é o bem comum e o que é o pessoal, o que é questões pessoais. Portanto, nós, eu até digo, nós a Casa CS somos uma coligação, mas estamos em via de partir. Portanto, nós votamos pela lei. Tudo que é bem comum, tudo que é prosecução do interesse público, nós estamos sempre disponíveis e sempre contribuímos para bem. E até nós alertamos a nossa juventude que pautam sempre pela lei. Portanto, nós nunca pessoalizamos as coisas. O que é interesse comum, o que é bem comum, é mesmo bem comum para todos. Muito obrigado.
Nós, a UNITA, não estamos a negar que não há desenvolvimento. Eu repito, eu faço as palavras do meu companheiro aqui como as minhas. O desenvolvimento existe. Fiz uma referência em relação à saúde, por exemplo. E aqui o meu companheiro lá na ponta, ele até veio com a estatística. Isso tudo está bem, mas o que nós estamos aqui a falar é que estatísticas como paredes existem, mas não se faz sentir na vida humana. Aí está a nossa insistência. Você constrói um hospital, por exemplo, de 20, 30 divisões, mas não tem técnicos com qualidades de atender o cidadão. Isso é simplesmente parede, não é um desenvolvimento. Isto é que estamos a dizer. Coloca aí o homem, mas o medicamento não existe, não tem. Este homem e a tal parede são iguais. Não estão a fazer nada. É apenas isso.
Bom, eu acho que todo angolano atento acompanhou bem o estado da educação depois do período colonial. Quase todo angolano, a maioria era analfabeto. Fez um esforço gigantesco para termos os mestres e doutores que temos hoje. Nós não estamos a dizer que estamos com toda a perfeição. Está a se fazer todo o esforço por isso ao plano de formação de quadros para cobrir as lacunas. Mas já é bom termos hospitais e estamos formando o pessoal médico. No IJ já abriu a Faculdade de Medicina. Com que objetivo? É para atender as unidades que estamos construindo. Também temos a Escola Superior de Enfermagem, temos a Escola Técnica de Saúde, temos o INE. Significa de grão a grão, a galinha enche o papo, não é isso? Ok, obrigado. Vamos ter paciência.
Eu partilho com o pensamento do meu homólogo aí, o representante do Imperial, quando dizia que não é os provenientes da UNITA no quadro da saúde e educação que estão a estragar. Se alguém tem este pensamento, devia se corrigir, porque não é. A UNITA na saúde e na educação é a minoria e não ocupam lugares de chefia. Não são eles que concebem programas para ação. Pelo que este pensamento é já da exclusão, é de criar problemas para os homens que vieram da UNITA e não é um bom espírito. Devíamos nos convencer que a reconciliação está em marcha e o homem da UNITA só veio cumprir o seu papel como técnico, como professor, como um cidadão angolano. Não é para destruir o programa já concebido e em andamento. Muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Bom, concernente ao tema que é de bastante relevância, que é o crescimento econômico da província do IJ, não é? E o contributo dos partidos políticos que têm dado sobre elas. Bom, sabendo que se trata de desenvolvimento econômico, principalmente estamos a nos referir desde o primeiro instante sobre a educação e saúde. E neste momento eu gostaria de saber da parte dos três membros dos partidos políticos se para além do setor da educação e saúde já não tem mais um outro setor de bastante relevância, visto que desde o momento só estamos a falar mais é da educação e saúde. E concernente ao ponto de vista no que diz respeito à produção de café na província de Luís, não é? Vimos que antigamente a nossa produção era de bastante relevância e neste instante tem fracassado um pouco. Também gostaria de saber dos três pontos de vista, ou dos três elementos, ou dos três doutores, não é? Dos três partidos. E o outro ponto que também eu gostaria de saber: qual é o setor mais destacado, ou qual é o setor que precisa de ser mais destacado na província do Luís? Obrigado.
Ok, obrigada. Portanto, começando, se é a educação e a saúde que são os únicos bases relevantes para o desenvolvimento, eu gostava de pedir que fossem também breves, a ver se conseguimos atender a toda a gente. Eu não sei quem, porque ele quer o ponto de vista de todos, dos três, portanto, okay. Representando
obrigado,
a Casa CE.
Amigo Nicolau Cândido, nesta primeira questão, esses são os pontos fundamentais em qualquer sociedade, a saúde e a educação. Portanto, são os problemas que abarcam a vida social, porque a pessoa tem que ter primeiro saúde, e a pessoa para ter saúde, o humano é que segura a saúde através da formação. Portanto, nesta base, é mesmo as questões mais importantes, é a saúde e a educação. Agora, para a província de Luís, você não tem outro, é o que estamos aqui a falar da agricultura, porque nós não podemos ir nos pendurar de petróleo, nós produzimos petróleo. Nós é que temos que encontrar os mecanismos, como é que podemos desenvolver através mesmo da agricultura, com aquele produto local que a gente produz. Por isso que nós estamos a dar as nossas contribuições, que nesta matéria da agricultura, de facto, nós temos solos aráveis e a maior parte da população usa a economia de sobrevivência. Aqui não tem grandes fazendeiros, é mais até no litoral. Então, quer dizer, que aqui é onde está mesmo o Estado, para além das iniciativas privadas, o Estado é o elemento número um para essa matéria. Portanto, o Estado intervir, regular, organizar empresas, quer empresas públicas, quer empresas privadas, para um objetivo comum, quer para a produção, para o cultivo de todas as culturas que o Luís tem. Portanto, primeiro, nós aqui na província do Luís tem que ser mesmo a agricultura, porque é a única, uma das grandes riquezas que nós temos no nosso solo arável, é a agricultura. Nós não temos aqui petróleo, não temos aqui talvez outros recursos também, que devem ser incentivados, tudo é iniciativa do Estado que tem que fazer. Temos alguns recursos mineiros em outras áreas, mas é com projetos mesmo que começam pelo próprio Estado. Obrigado.
Doutor Mercado Ernesto.
Nós pensamos que o elemento fundamental ainda é o homem. Nós vimos aí, há bem pouco tempo, que se há fraco desenvolvimento, o fator é o homem quadro. Então, nesse entretanto, temos também de ver este elemento de formação em várias áreas, para que tenhamos, então, desenvolvimento agrícola, enfim, em todas as áreas. Nós temos até aqui o INA, o Instituto Médio Agrário do Negage, já está formando os jovens há mais de 3 ou 4 anos. Então, mas até aqui não estamos informados onde é que esses jovens estão sendo já aplicados. Não sabemos se alguns deles estão sendo, já são empregas na área da agricultura para desenvolver a teoria, a prática ou não. Logo, conforme disse o meu companheiro, a agricultura ainda constitui um elemento-chave, mas sem desprezarmos os outros setores.
Doutor Mendes Domingos.
Queria só responder o jovem que disse, Nicolau, se saúde e educação são os únicos setores. Não, não se pode excluir nenhum setor. E tenho aqui o extrato do Plano Nacional, do Plano Provincial de Desenvolvimento, e diz o seguinte: no domínio institucional, enquadramento provincial, temos justiça, defesa nacional do interior, reforço institucional. E temos no domínio econômico, agricultura, pescas e floresta, empreendedorismo, comércio, hotelaria e turismo, indústria,
geologia e minas. Temos no domínio social, educação e formação profissional, saúde, proteção social, juventude e desporto, comunicação social. No domínio das infraestruturas, temos urbanismo e construção, vias de acesso, transportes e comunicação, água e saneamento. Então, todos os setores estão aqui. É, o senhor Olavo usou... questionou sobre a água, água para todos, e, bom, na ótica dele é só a água da chuva. Mas há um grande projeto em curso a nível da cidade do Uíge, financiado pelo Banco Mundial, e para anunciar aqui quem não sabe, já temos a empresa de água, não é? Pois temos a empresa da água e... empresa pública. E nesse está na fase de lançamento de tubagem, colocação de contadores. E este projeto está a caminhar bem. Eu acho que deveriam questionar no fim do projeto, não é? No fim do projeto, se a água não jorar, talvez aí deveremos perguntar onde é que para a água. Mas será água para todos mesmo. Obrigado.
Daqui do Uíge é tudo. Muito obrigado aos amigos ouvintes que tiveram a possibilidade de participar neste programa em que se falou de desenvolvimento do Uíge e muito mais, e a contribuição dos partidos políticos. Vamos ter nova oportunidade de falar sobre este tema. Agradecemos a vossa presença. Meus convidados, agradeço imenso e esperamos ter a oportunidade de voltar a falar deste tema, porque de facto é um tema demasiado vasto para numa hora se poder conversar sobre ele, sobretudo quando temos três pessoas, três posições diferentes.
Eu gostaria primeiro por agradecer a este programa da Angola Fala Só. Agradecemos e muito obrigado.